בעזרת השם, מסכת חולין, דף קח עמוד א'. פעלה המשנה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה. תן ומה פנלה, ג'יקרני, קום, תודו, אלימנטו, לג'י פדסוס, ג'יקרני, קום ומוליו. יומה גוטה ג'ילייצ'י, קאי, סומנצ'י, em um pedaço de carne. Então a lei é o seguinte: e mesmo que não tentam, eu tenho que ter açúcar. Como nós sabemos, se a proporção do leite com a carne é muito diferente, e temos muito mais carne do que o leite, então a pequena quantidade de leite ela se dilui, se espalha em toda a carne, de maneira que ela é imperceptável, não dá nem para sentir o gosto do leite dentro da carne, já que a quantia de leite que eu dentro da carne é muito pequena. Sendo assim, vai depender se a gota que caiu no pedaço de carne dá gosto ou não. Então, fala a Mishnah, se um pedaço, uma gota de leite cai em cima de um pedaço de carne, a gente vai provar e ver, testar, se a gota deu gosto naquele pedaço de carne. Se está dando gosto, este pedaço de carne está proibido por ser passado no halav, por ser carne com leite misturada. Já se a quantia de leite que caiu é muito pequena e não conseguiu dar gosto neste pedaço de carne, já que o pedaço de carne é muito maior do que a pequena gota de leite, neste caso, a carne continua permitida. Mesmo que o leite entrou lá, mas ele não foi capaz de dar gosto. Mais uma lei mencionada na nossa Mishnah. Niere tagdeira. Caso a pessoa, depois que a gota caiu, logo depois que a gota caiu em cima do pedaço de carne, imediatamente a pessoa já pôs o pedaço de carne com a gota de leite para dentro do molho e misturou tudo. Nesse caso, o gosto do leite não se espalha somente naquele pedaço, e sim em toda a panela. Porque antes mesmo do leite se absorver na carne, a pessoa já misturou a gota para dentro do molho, misturou tudo e mexeu tudo. E por isso a gota então está se diluindo não somente naquela quantia de carne, e sim em toda a panela. E por isso, e mesmo quando tentar meu tagdeira assur, nesse caso a gente vai medir a proporção entre a gota e toda a panela, já que a pessoa misturou imediatamente, então a gota se misturou com toda a panela. E por isso, a gente vai falar que se a proporção entre a gota e a panela é grande o bastante para que a gota não dê gosto, é tudo permitido e pode se comer. Agora, antes de começar a comentar a própria Mishnah, traz um ensinamento do Abai. Fala o Abai. Ta'amó velo mamashó be'alma deoraita. Ta'amó velo mamashó é o seguinte: o nosso daf está cheio de conceitos novos, mas se a gente se acostuma um pouco com esses conceitos, eles não são tão difíceis de se entender. Então fala o Abai. Ta'amó velo mamashó. Ta'amó velo mamashó, a gente já mencionou a lei de Tam Keikar, que é o seguinte: a Torá nos proíbe comer carne não kasher. E a gente aprende do Sukkim que a Torá nos proíbe de comer também o gosto que saiu da carne não kasher. Isso chama ta'amó velo mamashó, o gosto, e não o próprio alimento proibido. Por exemplo, se a gente pega uma panela de verduras, que é kasher, dentro dessas verduras tinha um pedaço de carne de porco. E a carne de porco é extraída para fora da panela. Todas as verduras estão proibidas pela Torá, porque o gosto da carne de porco está, se encontra nestas verduras. Isso é chamada lei de ta'amó velo mamashó, que é proibido. Fala o Abai, podemos ter certeza que essa proibição é uma proibição da Torá, e não somente uma proibição da Rabanan. Na Maséchet de Psachim, para quem lembra, tem lá uma longa discussão se Tam Keikar deoraita ou não. Fala o Abai, eu tenho certeza que essa proibição do gosto do alimento taref é uma proibição da Torá. Por quê? Olha só o que diz o Abai. De isal kadatach, de Rabanan, porque se você me disser que a proibição não é uma proibição da Torá, e é uma proibição que foi instituída posteriormente pelos sábios, e basar bechalav maitam alogamriam de chidushu, e chidushu afogado nem quero tentar nami. Argumento Abaye com relação a basar bechalav, com relação à proibição de comer carne com leite, com certeza a gente encontra a proibição de tam keikar. Porque a Torá nos diz, ou seja, um pedaço de carne que foi cozido dentro do leite está proibido. Isso é dito claramente e explicitamente no Passuk. A carne que foi cozida no leite está proibida. Agora vamos observar. Esse pedaço de carne que foi cozido no leite. Agora eu estou comendo somente a carne. E o que tem nessa carne não é o leite, e sim o gosto do leite. E mesmo assim disse a Torá que é proibido. Ou seja, dentro do conceito de basar bechalav, dentro do conceito de carne e leite, já foi dita a lei de tam keikar, já foi dita a lei que o gosto é proibido. O gosto de alimentos proibidos também é proibido. Isso já foi dito. E sobre isso não há nenhuma discussão. A questão é se com relação a todas as outras leis da Torá, com relação aos outros alimentos proibidos, será que também lá a gente aplica a regra de tam keikar e diz que o gosto do porco, por exemplo, é proibido assim igual ao porco ou não? Há quem argumenta em Masechet Psachim que essa proibição só é dita pela Torá com relação a carne e leite, com relação a basar bechalav. Porém, com relação a outras proibições da Torá, esta lei não rege. E é uma instituição dos sábios que proíbe o conceito de tam keikar com relação ao porco e outros alimentos proibidos. Diz esta opinião, por que a gente diz que essa lei dita pela Torá ela fica somente com relação ao basar bechalav e a gente não aprende o conceito e aplica em outros campos? A resposta é hidushu, ou seja, com relação ao basar bechalav temos um certo hidushu. Temos uma indicação que diz que este campo, essa área de Bassar al-Khalaf, é uma exceção. Por quê? É uma exceção porque não é um alimento originalmente proibido, como a carne não kasher. E sim, são dois alimentos originalmente permitidos, como a carne e o leite, que cada um por si só é kasher e pode ser comido, e ao misturar os dois, é criada uma proibição nova. Isso é um hidush. Isso é algo que é uma exceção das regras comuns. Sendo assim, já que este campo, todo esse campo de basar bechalav, se baseia em algo que é uma exceção, por isso a gente não pode aprender outras leis que são mencionadas nesse campo, porque todas essas são leis que fazem parte da exceção de basar bechalav. Esta é a linhagem daqueles que dizem que tam keikar, a proibição de comer o gosto do alimento, é dita somente com ação a carne e o leite, e não podemos aplicar isso sobre as outras proibições da Torá. Falo Abaye, esse pensamento está errado. Porque se fosse assim, como é que a nossa Mishnah diz que uma vez que o leite não dá mais gosto na carne, então é permitido? Se realmente, basar bechalav, este campo da carne com leite, é uma exceção, então podemos dizer que mesmo que o leite não conseguiu dar gosto na carne, mesmo que ele foi altamente diluído e não deu gosto na carne, mesmo assim a carne deveria estar proibida. O fato que a gente vê na nossa Mishnah, diz o Abai, que se o leite não dá mais gosto na carne, então está tudo permitido. Ou seja, o basar bechalav não é uma exceção, ele continua a respeitar as regras comuns, e mesmo que o basar bechalav é criado de dois alimentos permitidos, mesmo assim a lei que foi dita de tam keikar com relação a carne e leite pode ser aplicada com relação a outros campos da Torá. Assim diz o Abaye, se baseando na nossa Mishnah. Amar lei Rava, retrucou o Rava, não. Isso não é um raciocínio certo, porque de Rechbishul a Sra Torá, mesmo que a gente vai dizer que basar, bechalav, que o campo de carne e leite é uma exceção, mesmo assim você não pode questionar a Abaye, porque uma vez que o leite não dá mais gosto na carne, a gente já diz que é permitido. Isso não pode ser questionado, porque o motivo dessa lei é claro. A Torá disse, Loteva Shergeli, não deve-se cozinhar a carne com o leite. Geralmente, quando a gente cozinha, isso dá gosto. Deste passo que aprendemos que o leite, quando não dá gosto na carne, não a torna proibida. Daqui que essa lei é aprendida e, por isso, não podemos provar o que disse o Abai. Fechamos os parênteses. Vamos agora voltar à nossa Mishnah. Retomando, então, na nossa Mishnah vimos que se uma gota de leite cai em cima de um pedaço de carne, a gente vai medir a proporção da gota com o pedaço de carne. E se a gota se misturou com toda uma panela, a gente vai medir a proporção da gota com a panela. Sempre vai depender em qual quantidade de carne a gota de leite se diluiu. Amar Rav, diz o Rav a seguinte lei. Mesmo que vimos na nossa Mishnah que se a gota cai e se mistura em uma panela toda, ou logo depois que cai na carne a pessoa mistura e a gota se mistura com todo o conteúdo da panela, realmente a gente mede a proporção da gota com toda a panela porque ela foi altamente diluída em todo esse alimento. Porém, keivan shenatan tamba chaticha chaticha atzma naaset nevila. Se a gota cai em um pedaço de carne e a gente espera alguns instantes até que o gosto do leite seja absorvido para dentro da carne e depois esse pedaço de carne cai dentro de uma panela com outros pedaços de carne, neste caso, mesmo que a diferença da proporção da gota com toda a panela é grande, mesmo assim a panela se torna proibida. E o motivo é o seguinte, eu vou explicar. Aqui o Rav está nos ensinando o conceito de Chaticha Naaset Nevela, o que é chamado na Halakha de Hanan. Chaticha Naaset Nevela. Isso quer dizer o seguinte, se temos 10 litros na panela de carne, temos uma carne num volume de 10 litros, e temos uma pequena gota de leite. Se essa gota de leite cai diretamente na panela, ela se dilui nessa grande quantidade, não consegue dar gosto em toda essa carne, e por isso a panela continua permitida. Porém, diz o Rav, se antes de cair na panela, essa gota de leite ela é absorvida num pedaço de carne que está separado da panela, então esse pedaço de carne se torna proibido. Uma vez que esse pedaço de carne se torna proibido pela lei de Basar Bechalav, ele se torna proibido pela proibição de comer carne e leite, então a gente considera esse pedaço como se fosse carne não kashé. Chaticha naaset nevela. É como se fosse que esse pedaço de carne se tornou um pedaço de carne não kashé, porque agora a Torá o proíbe por ter absorvido leite. A gente não agora leva em conta a gota de leite. A gente leva em conta todo esse pedaço, considerado como se fosse um pedaço de carne não kashé. Sendo assim, um pedaço desse tamanho, que cai na panela de 10 litros, ele pode proibir toda a panela. Por quê? Porque o Rav está seguindo a opinião de Rabi Yehuda. A opinião de Rabi Yehuda diz que min beminoi no bater. Ou seja, se temos um tipo de alimento que se mistura em outro alimento e ele se dilui, está tudo permitido. Já que o gosto do alimento, que é a maioria, ele apaga e anula o gosto do alimento de minoria. Porém, se temos um alimento proibido e um alimento permitido da mesma espécie, por exemplo, temos dois pedaços de carne de boi. Uma carne de boi é uma nevilá, uma carne não kashé, e a outra carne é uma carne kashé. E as duas se misturam numa panela, segundo a viúda, mesmo que a carne não kashé é a minoria e é um pequeno pedaço, sempre tudo vai estar proibido. Porque não temos um gosto, um aroma diferente que vai lutar contra e apagar o gosto do leite ou da carne não kashé e assim por diante. De qualquer maneira, Diz o Rav, então, olha só a linha de pensamento. Já que a gota de leite proibiu esse pedaço de carne, esse pedaço de carne é considerado como se fosse ele mesmo, por si só, uma carne não kasher. Uma carne não kasher que se mistura com outra carne, já que é a mesma espécie. Toda a panela está proibida, independentemente da quantidade de comida que tem dentro da panela. Amarlei Marzutra Breidrav Mari Ravina perguntou o Marzutra Breidrav Mari para o Ravina. Mirde, vamos ver só o que está dizendo o Rav. Rav que manamar leshmatei kelebiuda. O Rav, em suas palavras, está seguindo a linhagem do Rebiuda. De amar bem menino, lobatir. Como dissemos agora, a opinião do Rebiuda é que quando se trata de dois alimentos da mesma espécie, está tudo proibido e a maioria não consegue apagar a minoria. Lema pliga aderava. A princípio, o Rav, nessas palavras, está discutindo com o que disse o Rav. O Rav faz uma análise da opinião de Rebiuda e diz o seguinte. Yaba Rav fala o Rav. Kassavar Rebiuda kol sheuminu minov davar acher. Salek minov kemi sheinov sheinov minov rabelav umevatlo. Fala o Rav o seguinte. A opinião de Rebiuda, como vimos, é que min beminoi no batel. Se se trata de dois alimentos da mesma espécie, mesmo que o alimento proibido é muito pequeno e o permitido é a maioria, a gente diz que está tudo proibido. Porque a gente não leva em conta isso que ele não consegue dar gosto, porque é tudo o mesmo gosto. Essa é a opinião de Rebiuda. Fala o Rava. Porém, se temos um pedaço de algum alimento de espécie X, que ele cai numa panela misturada, como se fossem pedaços de carne com um certo molho, com água. Então temos X e Y dentro da panela. Nesse caso, mesmo que o X com o X está tudo proibido porque é a mesma espécie, mas já que temos uma outra espécie, o molho, a Y, outra espécie, ela vai anular essa quantidade, é grande. Segundo isso, no caso que foi pensado pelo Rav, tem carne com carne, mas temos também um molho. Então a panela deveria estar permitida. Responde agora, é muito simples. Amarle respondeu, então, o outro, Idrafal Berotev Rakahiname. Se a gente estaria falando de molho líquido, realmente estaria certo. Achamaskir Idrafal Berotev Ava. Aqui se trata que o molho não é um molho completamente líquido, e sim um pouco mais pastoso, que na verdade é uma carne que se amoleceu e está agora em estado um pouco mais líquido, e por isso não é considerado uma outra espécie, e sim é considerado parte da própria carne. Eu sei que é um pouco difícil de compreender os conceitos novos, e por isso eu estou resumindo novamente. A gente diz, geralmente, que quando um pequeno pedaço de carne não cachê, por exemplo, um pequenininho pedaço de porco, caiu numa grande panela de verduras, a gente diz que o porco não proíbe toda essa panela. Mesmo que a gente falou que o gosto do alimento é proibido assim como o próprio alimento, porém nesse caso, já que a proporção é muito diferente, é um pequeno pedaço de porco com muita verdura, o gosto se dilui, desaparece, ele é anulado, ele é apagado nessa grande quantidade. E por isso a gente tira esse pedaço para fora e pode-se comer as verduras, já que a quantidade é muito grande. A opinião do Rav Yehuda é que essa lei não é válida se tratando da mesma espécie, já que não temos um gosto diferente que vai apagar e anular o gosto do alimento proibido. Então, um pequeno pedaço de carne não kasher, que cai numa panela de carne kasher, está tudo proibido, segundo a Rebiuda. Já que a carne kasher não apaga o gosto da carne não kasher, porque o gosto é semelhante. Assim diz a Rebiuda. E por isso, conclui, segundo essa linhagem Urav, que se temos um pedaço de carne, que ele está proibido. Por que ele está proibido de ser comido? Porque caiu uma gota de leite em cima dele e se absorveu. Agora, esse pedaço de carne é considerado como uma carne não kasher, e por isso, Se esse pedaço de carne cai numa grande panela de carne, está tudo proibido. Porque é a mesma espécie, é carne não kasher, ou carne que é considerada não kasher, misturando-se com outra carne. Mesmo assim, esclareceu o Rava que se temos uma mistura de molho ou de outra espécie na panela, então está tudo permitido. Até aqui é o que a Gemara falou. Explica a Gemara, esclarece a Gemara. O Maika Savá. Vimos então que o Rava falou ou seja, se uma gota de leite caiu num pedaço de carne, a gente considera esse pedaço de carne como algo, como uma carne não kasher. Como se fosse algo proibido por si só. Como se fosse que a própria carne não é kasher. Esclarece a Gemara. O que essa opinião sustenta? E que essa vara fechada lochotou mutar, hatiha amazen na tevelá? Ela que essa vara fechada lochotou assur. Ou seja, essa opinião sustenta que se teoricamente a gente pudesse pegar esse pedaço de carne e espremer e extrair para fora o leite que está absorvido, se isso pudesse ser feito teoricamente, então a carne continuaria proibida. Porque uma vez que a carne foi considerada um issur, uma proibição da Torá, por ter absorvido o leite, então agora, mesmo que a gente tira o leite para fora, mesmo assim a carne continua proibida. E por isso, realmente, a gente diz que a carne é considerada como algo proibido por si só, porque mesmo se o leite for embora, a carne continua proibida. E por isso, segundo o que disse Rav, ela proíbe toda a panela de carne. E a Gemara vai mencionar, realmente, uma braita que traz essas duas opiniões. De Itmar, como diz a braita, o Rav, o Reb Hanina, o Reb Yochanan, de Amrei, todos, eles sustentam o Shar Lohas do Assur. Teoricamente, se eu pudesse espremer a carne e tirar o leite, a carne continuaria proibida. Realmente, o Shmuel, o Reb Shimon, o Sheshakish, de Amrei, eles sustentam o Shar Lohas do Mutar. A carne agora está proibida porque ela está misturada com leite. Porém, se eu pudesse tirar o leite para fora, ela voltaria a estar proibida. Pergunta Marav, Savar, Rav, Efshar no Sofato Assur? Será que realmente a opinião de Rav é que quando um pedaço de carne é proibido por ter absorvido o leite, se a gente espremer o pedaço e tirar o leite para fora, a carne vai continuar proibida? Será que realmente é essa a opinião de Rav? Veitmar, olha só o que diz a Braita, Kazait Basar Shafalato, Khalash Khalav, se temos uma grande panela de leite e um pequeno pedaço de carne cai lá dentro, Amarav, sobre isso falou o Rav, Basar Asur, Vekhalav Mutar, a carne está proibida por ter absorvido o leite, e o leite está proibido porque o gosto da carne é minórico nessa grande quantia de leite. E por isso, ele se, o gosto de carne se dilui e o leite está permitido. Até aqui as palavras de Rav. Agora analisa a Gemara. Vê-se a deve ser o seu cartão assur. Porém, segundo o que dissemos agora, que o Rav sustenta, que mesmo se a gente espremer a carne, ela continua proibida, halav vai mutar, halav nevelau. Pergunta a Gemara, o leite da panela entra dentro do pedaço de carne. Agora, todo esse pedaço de carne com o leite absorvido, estão proibidos. São proibidos pela proibição de passar barra, de comer carne com leite. Agora, depois, o leite sai para fora da carne. Já que está tudo cozido, o calor põe o leite para dentro do pedaço de carne e também tira o leite para fora. Uma vez que o leite sai do pedaço de carne, mesmo que o leite se separou da carne, segundo o que eu disse lá, o leite continua proibido. E agora esse leite se mistura com toda essa panela de leite, segundo Leviuda, já que é a mesma espécie, é leite proibido com leite que não está proibido, deveria estar toda a panela proibida, e não como disse Urav. Responde Agumara. Lelam Kassavarav Shorosokato Assur. Insiste Agumara e fala que, como dissemos acima, a opinião de Urav é que, mesmo que a carne se desfaz do leite, a carne continua proibida. Veshani Hatam, porém, no caso mencionado da panela de leite, é diferente. De Amar Kralot Vashel Gdi Bechalevimo, Gdi Asra Torah, Velo Halav. A Torá proíbe carne que foi cozida com leite, mas a Torá não proíbe de comer leite que foi cozido com a carne. E por isso, o leite que sai da carne não é proibido. Pergunta Rav Savar, Rav Gdi Asra Torah, Velo Halav, será que realmente é essa a opinião de Rav? que a carne está proibida e não o leite? Ve'aitmar, olha só o que diz o próprio Rav. Chatzizait basar ve chatzizait nevelah shebishlanzim zeh. Se a gente pega meio casais de carne e meio casais de leite e cozinhamos os dois, amar Rav, sobre isso diz o Rav, loquea la chilatove, não loquea la bichuló. A pessoa que comer tudo isso vai ser punido pela proibição de comer carne com leite, mas a pessoa que cozinha isso não vai transgredir, não vai ser punido pela transgressão de cozinhar a carne com leite, que a Torá proíbe também de cozinhar a carne com leite juntos. Até que as palavras de Rav. Segundo o que foi dito, que o Rav sustenta que a Torá proíbe somente a carne que foi cozida com o leite, e não o leite que foi cozida com a carne, porque a pessoa vai ser punida por ter comido. Afinal de contas, ele comeu somente meio kazait, porque meio kazait era de carne e outro meio kazait era formado pelo leite. E juntos eles não formam a medida de kazait, já que somente a carne é proibida. E a pessoa que comeu menos da quantia de kazait não é punido. Conclui a Gemara, então. Era leolam kasavar rav halav nam yasur. Realmente é uma prova que o Rav sustenta que tanto a carne que foi cozida com o leite, tanto o leite que foi cozido com a carne, ambos estão proibidos. Qual que é a explicação, então, das palavras do Rav, que disse acima que se um pedaço de carne quebra uma grande panela de leite, a carne está proibida e o leite está permitido? Perguntamos acima, o leite que foi absorvido na carne sai para fora. E segundo o Rav Yuda, que diz que a mesma espécie proíbe tudo, todo leite deveria estar proibido. Se trata que no momento que a carne caiu para dentro dessa panela de leite, a panela já estava fervendo. De mivrabalá, miflat, lopalat. Quando um pedaço cai dentro de uma panela de líquidos ferventes, este pedaço de alimento, ele absorve o líquido, mas ele não tira o líquido para fora. Assim fala Gumará, se a panela ainda está fervendo, um pedaço de carne vai absorver o leite, e o leite não vai sair para fora deste pedaço durante esse tempo. E por isso, o leite não saiu de dentro da carne para fora, e por isso o leite continua permitido. Já a carne que absorveu o leite está proibida. Sof, sof! Pergunta a Gemara. Afinal de contas, kinaich hadar palit. Na hora que a pessoa vai desligar o fogo e a panela para de ferver, aí então o leite sai para fora e proíbe tudo. Responde a Gemara. Keshekadam e circo. Se trata de um caso que o pedaço de carne foi retirado dessa panela antes de o fogo ser desligado. De maneira que a carne somente absorveu e não tirou para fora. Com vossa permissão, eu vou resumir também esse trecho. A gente viu o seguinte. A opinião de Rav é que carne que foi cozida com leite, que a Torá nos proíbe de comer, mesmo que o leite se desfizer da carne ou a carne se desfizer do leite, eles continuam proibidos, uma vez que eles foram proibidos pela Torá, mesmo se que a gente conseguisse tirar o leite da carne, mesmo assim a carne vai continuar proibida. E assim também com relação ao leite. E por isso, se temos uma grande panela de leite, um pequeno pedaço de carne, o pedaço de carne se torna imediatamente proibido, porque o leite é absorvido pela carne, e a carne agora tem gosto de leite e não podemos comer. Com relação ao leite, o gosto de carne não tem no leite, porque é uma grande quantidade de leite, um pequeno pedaço de carne. O problema é que o leite que foi absorvido pela carne depois sai para fora. E segundo Rebiuda, quando temos uma mistura da mesma espécie, está tudo proibido. Fala Gemara, mesmo assim, se o pedaço foi posto enquanto a panela estava fervendo e foi tirado antes que a panela parasse de ferver, nesse caso, está tudo kasher. O leite está todo cachê, porque o leite foi somente absorvido pelo pedaço de carne e não foi expelido para fora. Gufa! A Gemara volta ao que foi dito. Chatzizait basar, chatzizait halav. A pessoa que pega uma quantia de meio kazait de carne com meio kazait de leite e cozinha eles, shibishlan, amarav, sobre isso falou Rav, loquear achilatov e não loquear bishulot. A pessoa que come isso vai ser punido, porque ele comeu ao total um kazait de um alimento proibido. Porém, ele não vai ser punido por ter cozido, a carne e o leite. Pergunta como é a manafshah. Como assim? E mitzterfim abishul namililke? E lo mitzterfim achila namililke? Se a gente junta o meio kazait de halav com o meio kazait de carne, metade de carne e metade de leite, a gente diz que eles podem se juntar. Então é proibido cozinhar os dois. A pessoa que cozinha isso, eles juntos formam a quantia mínima de kazait, a pessoa vai ser punida por ter cozido e também vai ser punida por ter comido. E se a gente diz que eles não podem se juntar, então a pessoa não vai ser punida por ter comido ou por ter cozido. Por que falou lá que ele é punido por comer, mas não é punido por cozinhar? Fala como é realmente, boa pergunta. Leolam lo mitzarfi. Na verdade, meio kazait de carne com meio kazait de leite não se juntam formando uma medida inteira. O bovam yorá gdolá. Se trata, a segunda parte das palavras de Rav, se trata que a carne e o leite, eles estavam numa outra panela. Ou seja, tínhamos uma grande panela com um monte de carne e com um monte de leite. E numa segunda panela, tínhamos a mesma coisa. E a pessoa pega meio kazait da primeira panela com o meio kazait da segunda panela, só que o meio kazait da primeira é de carne e o meio kazait da segunda é de leite, nesse caso eles se juntam. Porém, se a gente tem somente meio pedaço de carne, meio kazait de carne e meio kazait de leite, nesse caso eles não podem formar a proibição de bastar o bechelá. Velevi amar, já o Levi responde, af loquel bichuró, וכן תב לב מטריטין, כשם שלוקה לחלתו, כך לוקה על בי שולו. אולי ויתה איזה מאוד רספוסטה, רבי יהודה לא מכיר דיזה, כי הפסוע אה פונידו פורקומה, אינם פורקוזיניה, איסים טנטו פורקומה, יתמז מה פורקוזיניה. עושה את התמוס הפרויביסון ג'י קוזיניה קרני קולייצ'י, יתמוס מאוד הפרויביסון ג'י קומה קרני קולייצ'י, קומה ג'ווים דף קופטי דבר. איפוריסו, ג'יז אולי ויקי הפסוע כפרגע, meio kazait de carne com meio kazait de leite, eles formam a medida mínima de kazait e é proibido cozinhar e comer, e a pessoa que faz isso vai ser punido. Finaliza a Gemara e fala: Beze bishul amru, bishul shacherim ochrim oto machmat bishulo. Quando a gente diz que o pedaço foi cozido, a qual ponto ele foi cozido? Responde a Gemara: a um ponto que a maioria das pessoas já poderiam comer e não é considerado carne crua, mesmo que ela não está cozida até o ponto final. Mesmo assim, se as pessoas já comem neste ponto, os goim, então isso já é considerado que a carne foi cozida com o leite e a pessoa vai ser punida por esse ato. Fala Gemara, Efshar Sokhato Atzmo Tanayu. Este conceito que vimos de Efshar Sokhato, que se a carne fosse exprimida do leite, se ela continua sendo proibida ou não, isso é uma discussão entre Tanayim e Tanayim, como fala a Braita. Tipat Harav Shana Fala Khatiha. Um pedaço, uma gota de leite que caiu, que foi absorvida num pedaço de carne. Keivan shenatna tam bachaticha. Uma vez que a gota de leite deu gosto na carne, a chaticha atzma naset nevela, a carne, por sua vez, é considerada como um pedaço de carne não kasher. Você et kol chatichot kulan mipnei shen minah. E automaticamente, se essa carne se mistura com outros pedaços de carne numa panela, estão todos proibidos. Livrei Rebiuda, essa é a opinião de Rebiuda. Vá Chachamim Ori, já Chachamim dizem, Ah, te tentam berot evokipá o bachatichot. Mesmo que a gota de leite caiu num pedaço de carne, depois que esse pedaço de carne caiu e se misturou com toda uma panela, a gente exige e diz que somente se a gota de leite é capaz de dar gosto em toda essa quantia, é que a panela está proibida. O Rav Yuda disse que já que esse pedaço de carne se tornou proibido, ele é considerado como uma carne não kasher, e o Rav Yuda, sua opinião é que uma vez que carne se mistura com carne, a mesma espécie, tudo proibido. Porém, Hamim dizem que depois que este pedaço de carne que continha leite entra numa panela, o leite sai da carne e se dilui em toda a panela. E agora então, a gente mede a proporção da gota perante toda essa quantia da panela. Amar Rebi. Vem o Rebi e diz: Nirvindi re Rebiuda, me parece que o Rebiuda está com a razão. Becheronier vechelokissá. Caso a pessoa não misturou o pedaço de carne imediatamente, ou seja, tínhamos um pedaço de carne que estava para fora do molho e uma gota de leite cai nesse pedaço de carne. Se a gente espera alguns instantes e a gota é absorvida na carne, a carne se torna algo proibido. E agora, quando a carne cai para dentro da panela, ela é vista como algo proibido por si só. E não levamos em conta a gota de leite, a gente leva em conta todo esse pedaço de carne, que ele é considerado um alimento proibido, uma vez que ele se tornou proibido por causa da gota de leite que caiu em cima desse pedaço. Vedivrei Hamim, e me parece que Hamim estão com a razão, Vechinier Vekissá. Caso a pessoa mistura, se a pessoa misturou o pedaço de carne com o resto da panela, então a gota se dissolve em toda a panela. Logo estabelece a Gemara. O que foi dito que o Rebiuda está com razão caso a pessoa não misturou o pedaço de carne? Se a pessoa não misturou nem no começo nem no fim, deixou um pedaço de carne fora do molho, este pedaço de carne absorveu o leite, mas ele não pôs o leite para fora. Por que o Rebiuda disse que toda a panela está proibida? O gosto não saiu, o gosto do leite proibido, da carne proibida, não passou da carne para o resto da panela, uma vez que a carne ficou do lado de fora. Explica a Gemara, então, as palavras de Rav querem dizer o seguinte: o Rebiuda está com razão, caso a pessoa, na primeira instância, não mexeu no pedaço de carne, o pedaço de carne absorveu o leite e se torna proibido, e depois a pessoa mistura, depois a pessoa põe um pedaço para dentro da panela. Ou seja, a pessoa misturou e pôs o pedaço para dentro depois, não logo no começo, e sim na continuação. Nesse caso, o Rebiuda tem razão. Amai, habala, veapalat. Pergunta a Gemara, nesse caso, se afinal de contas um pedaço de carne entrou na panela, realmente, o leite que está dentro do pedaço de carne se dilui e se espalha com toda a panela. Porque a gente diz que a panela está toda proibida. Kazavar Shosakato Asur. O Rav sustenta, como dissemos acima, Shosakato Asur, que mesmo que o leite vai sair desse pedaço de carne, vai se diluir em toda a panela, mas a própria carne, mesmo depois de se desfazer do leite, continua proibida. E por isso, já que a própria carne é algo proibido, é mimimino e proibido da panela. Michal de Rebiuda Savar, Kinier mitchilav e atzof, Mechisai mitchilav e atzof, Asur, Amai, Halo balaklal. Fala para o seguinte: se o Rav vem e diz que ele acha que o Rebiuda está com razão num caso que a pessoa não misturou no começo e sim misturou um pedaço de carne com o resto da panela somente na continuação, ou seja, o próprio Rebiuda sustenta que mesmo que a pessoa logo no começo já misturou, mesmo assim está tudo proibido. Porque, afinal de contas, o leite não foi absorvido nesse pedaço de carne, imediatamente a pessoa misturou com o resto da panela. Fala Gemara, ei malonier yafé yafé, falou que sai yafé yafé. O Rebiuda diz que mesmo que a pessoa mistura o pedaço de carne com a gota de leite imediatamente, mesmo assim, a gente suspeita que a pessoa não vai fazer isso de forma correta, ele não vai misturar tão bem esse pedaço de carne com toda a panela, e por isso a gente decreta e diz que está tudo proibido. Já o Rav fala que ele não tem essa desconfiança, e por isso a lei vai ficar como Rebiuda num caso que a pessoa deixou o leite se absorver na carne, e aí a carne se torna algo proibido por si só, e aí quando ela entra dentro da panela, ela é vista como um pedaço de carne não kasher, e não como uma gota de leite, e por isso, ou as proporções são completamente diferentes. Baruch Adonai Olam, amém e amém.